Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião, agora com a audição do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal. Temos connosco o Dr. Gonçalo Reis, Sr. Presidente, a Engenheira Cristina Bastomé, Administrador, e o Dr. Nuno Artur Silva, também Administrador, a quem cumprimento e agradeço a presença, mais uma vez aqui na nossa comissão, e peço também desculpa deste atraso, mas é muito difícil controlar os tempos, porque as senhoras e os senhores deputados têm sempre muitas perguntas para fazer, os representantes do Conselho de Opinião têm muitas respostas para dar, e portanto, minuto aqui, mais minuto ali, vai somando, e portanto temos um atraso de quase 40 minutos. Portanto, sem mais delongas, vamos passar à audição e dando a palavra ao Sr. Presidente para a intervenção inicial, que, como sabe, cerca de 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Presidente. Também importa dizer o seguinte: as comissões estão todas a funcionar, há membros do governo presentes, há audições também regimentais, tal como a nossa, noutras comissões, há deputados que têm de estar simultaneamente em mais do que uma comissão, vão e vêm, de facto, não estamos a funcionar nas melhores condições, e também por isso lhes peço desculpa de ver esta saída e entrada de deputados e de não termos a representação habitual. Mas, de facto, os deputados têm de se dividir pelas diferentes comissões a que pertencem e que estão a funcionar em simultâneo. Mas, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito bem. Muito obrigado. Temos muito gosto realmente em estar aqui. Para além dos documentos que temos enviado, do relatório de contas, do plano de atividades e também do relatório de cumprimento de obrigações de serviço público, que julgo que tiveram todos acesso, achamos que realmente é uma oportunidade para nós também estar aqui de viva voz. Eu vou fazer uma breve introdução, focando alguns temas que a RTP, julgo que a RTP tem feito, sobretudo desde a última vez que cá estivemos. Não posso deixar de começar pelo tema do alargamento da oferta na televisão digital terrestre, por várias razões. É um tema chave, é um tema que tem a ver com a inclusão, é um tema que tem a ver com o cumprimento do conceito de universalidade do serviço público, e é um tema que o Parlamento se bateu bastante. Acho que foi uma ação concertada entre Executivo, entre Parlamento, e os vários grupos parlamentares realmente bateram-se por isso. Também recordo uma conferência que a senhora Presidente da Comissão organizou aqui no Parlamento, que acho que foi muito importante, porque deu o mote de que realmente era possível resolver o impasse. E para todos os céticos que diziam que a TDT não era relevante, ou que não era relevante cobrir aquelas populações, acho que os resultados estão à vista. A RTP3 duplicou a sua audiência, a RTP3, a memória, triplicou a sua audiência, num contexto em que o tema da inclusão realmente é um tema chave das sociedades, acho que o sistema como um todo deu esse bom sinal. Depois também relembrar aqui alguns aspectos que temos vindo a acrescentar, digamos, ao panorama ou a alargar de serviços. Disponibilizámos os arquivos históricos online, fizemos isso quando das comemorações dos 60 anos da RTP, que quisemos fazer umas comemorações a olhar para o futuro e não centradas no passado. Isso é um serviço inovador até a nível europeu, e deixa dizer que tem tido bastante impacto. Nós começámos com 6 mil conteúdos, e comprometemos a alimentar os arquivos online com 2 mil conteúdos mês, e estamos realmente a cumprir. Hoje já temos mais de 12 mil conteúdos ao fim de 3 meses, de março até junho. Já houve 420 mil utilizadores únicos, ou seja, utilizadores únicos são pessoas no concreto que foram aos arquivos online, mais de 2 milhões de visualizações. Em média, cada visualização, cada pessoa que vai visualizar, visualiza cinco conteúdos, e isso é interessante, portanto as pessoas realmente navegam, e também já agora um indicador interessante que é 12% dos acessos já são de fora de Portugal. Portanto, isto é uma maneira realmente da RTP se apresentar e de se relacionar de novo com os públicos. E dava também nota de um pacote de inovações que fizemos em relação à RTP Internacional e que apresentámos no Porto recentemente. Tivemos o gosto de ter alguns deputados presentes nessa cerimónia e em que, no fundo, relançámos a RTP Internacional com melhoria de conteúdos, com conteúdos legendados em inglês, que é uma inovação, e que isto significa que a RTP Internacional não deve cobrir apenas as comunidades portuguesas, mas todos os estrangeiros que se interessam por Portugal. Com conteúdos sobre a nossa diáspora, nós temos uma geração de imigrantes muito qualificada em todas as áreas, na área económica, na área da ciência, na área da cultura. Temos a obrigação de dar a conhecer essa geração, e com um conteúdo muito interessante, por exemplo, que se chama o Seleção Nacional, que é uma entrevista mensal a novos protagonistas da diáspora. Portanto, aí também um grande esforço na RTP Internacional. Eu julgo que também falaremos com certeza, mas continua um esforço sistemático na aposta na ficção de qualidade, no apoio ao cinema, no apoio à produção independente. Estamos na Comissão de Cultura, deixa-nos dizer que os livros da RTP têm sido muito bem sucedidos. Nós já vamos com 13 livros publicados, a uma média de 4, 5 mil exemplares vendidos por cada edição, e isso está muito acima das práticas do mercado. E julgo que a RTP, as equipas da RTP têm realmente tido um papel muito ativo em colaborações com entidades culturais. Em Lisboa e não só, em Serralves, uma série de iniciativas. Colaborámos de maneira ativa no Plano Nacional de Leitura, na divulgação, e aí que apresentámos, foi apresentado, desculpem, no Porto, mas com participação nossa, onde também tivemos o gosto de ver alguns deputados. Portanto, nessa parte de divulgação cultural também temos vindo a estar bastante ativos, julgamos. Gostava também de falar no Euronews, porque é um tema que muitos deputados se interessaram durante muito tempo, e nós realmente renovámos o Euronews por mais 2 anos, assegurando a representação portuguesa, assegurando uma redação portuguesa. São 17 jornalistas, estão baseados em Lyon. Desta vez o Euronews, estendemos o tema do Euronews ao Africa News, com participação ou com acesso aos nossos conteúdos da África, e isso é interessante, e é um projeto europeu em que devemos participar. E depois uma série de iniciativas também na rádio. Lançámos, desde que cá viemos da última vez, a Rádio Zig Zag, uma rádio online infantil muito interessante. Reposicionámos a Antena 2, a Antena 3, a Antena 1 na área da informação, julgo que também tem feito bastante trabalho. Portanto, e depois temos uma série de iniciativas também no digital, se pudermos também gostaríamos de desenvolver isso. Portanto, na prática, a RTP como entidade, julgo que tem alargado até as suas funções, as suas atividades, numa série de áreas: TDT, arquivos, internacional, cultura, ficção, cinema. Vale a pena dizer que temos feito isto com os mesmos recursos, ok? Lançamos esse tema para discussão. Aliás, no relatório de cumprimento de obrigações de serviço público que vos foi distribuído, está lá claramente demonstrado que a RTP tem um financiamento muito baixo a nível europeu, muito baixo. E nós temos feito, quando digo nós, não é a administração, são as equipas da RTP, têm realmente alargado os serviços com os mesmos meios. E lanço isso para discussão. E também com mais ainda 2 notas. São notórias os déficits em termos de tecnologia e de equipamento. São notórios. A RTP tem vindo a aumentar o grau de investimento. Basta dizer, e depois já vamos ao detalhe, que nos anos de austeridade, acho que tenho que o chamar assim, entre 2011 e 2015, a RTP investiu em média 3,7 milhões de euros em tecnologia, o que é manifestamente pouco. O que é absolutamente muito pouco. Em 2016, dobramos para 7 milhões de euros e planeamos fazer o mesmo em 2017. Portanto, estamos a dobrar os investimentos face à prática dos anos de austeridade. Dito isso, é curto, é realmente curto. E, portanto, os relatórios estão todos, o CGI já se pronunciou sobre isso, o Conselho de Opinião já se pronunciou sobre isso, os trabalhadores têm, os profissionais têm-se pronunciado sobre isso, e com toda a razão, e, portanto, é curto. E depois também deixa-me dizer também que não vimos aqui com um papel reivindicativo de condições, mas a certo momento também tem que ser tratado o tema das condições dos trabalhadores da RTP. Se há mais prestação de serviços, e julgo que há prestações de serviços adicionais em muitas áreas, isso também tem sido feito com base na dedicação e no esforço e das capacidades das equipas da RTP. E ora, a verdade é que as restrições aplicadas às empresas públicas e aos trabalhadores da RTP mantêm-se ativas. Infelizmente mantêm-se ativas e lançamos também para discussão que, em certo momento, vemos com bons olhos, tudo isto tem que ser tratado em termos de recursos, de financiamento, obviamente, mas há aqui estes três temas que valia a pena pensar. Um, como continuar a oferecer novos serviços e melhores serviços, como reequipar tecnologicamente a RTP e como dar as condições adequadas e merecidas aos trabalhadores e às equipas da RTP que têm feito adicionalmente, tem feito mais do que estavam a fazer. A RTP voltou a internalizar a produção e, portanto, achamos que as pessoas devem ter boas condições. E davam duas notas finais, no último minuto, que são notas da ordem do dia. E gostava de falar do papel da RTP, nomeadamente da rádio, em termos de apoio à informação, em incêndios, em situações de emergência, e também dar uma nota inicial sobre a Guiné-Bissau. Em relação às situações de emergência, de calamidade, de incêndios, a RTP está absolutamente disponível para dar toda a colaboração a todas as autoridades. Os canais estão estabelecidos, as nossas equipas editoriais já o manifestaram de todas as maneiras. A RTP é um instrumento público, é o bem público, deve estar ao serviço das populações. Foi dito por vários responsáveis nesta crise dos incêndios o papel que a rádio tem ao chegar às populações em situações de emergência. Claro que os conteúdos em concreto têm que ser as autoridades de segurança, a proteção civil. Nós, obviamente, não estamos habilitados para decidir quais as mensagens a passar às populações. Agora que nós temos toda a disponibilidade para, em cima da hora, de maneira programada, de maneira articulada, em qualquer das maneiras, para passar todas as mensagens, isso acho que devem todas as autoridades devem contar e sabem que contam com a disponibilidade total da RTP, das equipas da RTP, rádio, televisão e online. E em particular o tema da rádio, nestas situações, é muito relevante. E depois uma última nota sobre a Guiné-Bissau. Acho que vale a pena dizer que a RTP África é um grande canal. É um canal de diversidade. É um canal feito pela RTP com a participação de países africanos de língua portuguesa, de uma série de países com contributos ativos na área da informação, do debate, da música. É um canal de grande pluralidade. É um canal muito apreciado pelas comunidades. Há quem diga que a RTP África é o canal com maior audiência da RTP, porque na prática é o canal que chega a mais pessoas, isso é um dado interessante. É um canal cuja programação, cujo pluralismo é reconhecido em todos os países, e portanto nós apenas lamentamos a situação não da RTP África, não de Portugal, mas uma situação que esperamos que seja temporária, de suspensão das emissões da Guiné-Bissau. Nós temos toda a disponibilidade para continuar a fazer uma RTP África plural, equilibrada, e lamentamos que tenham sido reduzidos os graus de liberdade do povo da Guiné, que é, no fundo, digamos, quem está a perder com esta situação. Sem colocar pressão adicional, vale a pena ler, por exemplo, o comunicado dos Repórteres Sem Fronteiras, em que, no fundo, dizem exatamente isto. lamentam exatamente a limitação das oportunidades em termos de conteúdo, de pluralismo, que o povo vianense agora está a sofrer e que esperamos que venha a ser resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua exposição. Também já há pouco fizemos na audição com o Conselho de Opinião, se fez referência a esse tema, como é natural, e nos associámos também, a Comissão se associou, lamentando o sucedido e esperando que a situação seja rapidamente reposta para bem dos guineenses e para bem também da língua portuguesa, porque também é importante que a língua portuguesa chegue à Guiné-Bissau. Vamos agora ouvir as opiniões dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Conselho de Administração. Realmente há vários aspectos que têm vindo a ser melhorados por este Conselho de Administração e nós, PSD, como é evidente, congratulamos com essas melhorias, mas também como o Conselho de Administração aqui reconheceu, através do seu Presidente, na sua intervenção inicial, ainda há aspectos a melhorar e são esses aspectos com os quais o PSD está preocupado, porque nós queremos realmente que haja melhorias nesses aspectos. Defendemos e continuaremos sempre a defender um real espírito de interesse público e não entraremos em guerrilhas e em instabilidade da RTP, que não é isso que nós pretendemos. O que nós pretendemos efetivamente é selecionar alguns aspectos que nós entendemos que devem ser melhorados e também tentar contribuir para que haja essa melhoria desses aspectos. E um desses aspectos é a falta de investimento. Ainda antes desta audição tivemos a ouvir o Conselho de Opinião, que também manifestou a sua preocupação com a falta de investimento na RTP. Essa falta de investimento dá lugar, aqui como foi referido também pelo Conselho de Administração, a que haja uma grande desadequação dos equipamentos, apesar do esforço que tem vindo a ser feito por este Conselho de Administração. É verdade que ainda há uma grande desadequação dos equipamentos nos vários centros da RTP. Continuam e persistem os problemas laborais também dos trabalhadores. Eu também tenho, ao longo destes dois anos, e também já tive a oportunidade de questionar diretamente o Conselho de Administração para estes aspectos que são transversais a todos os centros, mas que também, como foi referido pelo Conselho de Opinião na intervenção inicial anterior, também têm mais reflexos neste momento no Centro Regional da RTP Madeira, porque nós estamos também a querer acreditar que a RTP vai cumprir com o seu plano de investimento também no que concerne à RTP Madeira e que vai investir para que a RTP Madeira tenha menos estas falhas nos equipamentos. E em relação aos problemas laborais, também é uma situação que não tenho acompanhado também e tenho reportado também ao Conselho de Administração, que temos que arranjar uma solução para que haja realmente os problemas que já estão sinalizados dos trabalhadores da RTP Madeira, que têm que ter alguma progressão nas suas carreiras para estarem em harmonia com os outros centros regionais, sejam resolvidos. Acho que é uma questão objetiva muito fácil de resolver. E isto para dizer que a nossa preocupação é que estes problemas possam perigar o cumprimento efetivo das obrigações de serviço para o poder de televisão e que esperamos que assim não aconteça. Em relação aos problemas laborais da RTP, também não conseguimos perceber porque é que tem sido feito já este levantamento, segundo o que o Ministro da Cultura nos diz, ou nos disse em resposta às nossas questões sobre esta matéria. Já foi feito um levantamento dos problemas dos trabalhadores da RTP e naturalmente dos trabalhadores da RTP Madeira. Portanto, esse problema de inventariação dos casos dos trabalhadores que têm que ser reposicionados, pelos vistos já está feito pelo Ministro da Cultura, segundo o que o Ministro disse, e queríamos perceber como é que o Conselho de Administração explica, por um lado, que esses problemas ainda não se mantenham por resolver e, por outro lado, que haja notícias que dão conta de recrutamentos ad hoc de jornalistas de informação com valores e condições salariais acima do normal praticado. Portanto, gostaríamos de perceber porque é que não conseguem ainda resolver o problema dos trabalhadores que já estão há 30 anos na RTP em determinadas situações e conseguem recrutar trabalhadores novos com condições salariais acima da média. Mas isto para dizer que o problema aqui fundamental é o problema de financiamento, como nós todos sabemos, e portanto temos que falar naturalmente da CAV e pensar como é que se conseguem resolver e melhorar, afinar os problemas da CAV. Foi aqui também dito pelo Conselho Geral Independente que tem havido alguns incidentes na prestação da CAV. Gostaríamos de saber qual é que é o vosso feedback também em relação a isso, qual é a solução para a resolução destes incidentes na prestação da CAV, Qual é que é, ao fim e ao cabo, a solução para os problemas financeiros da RTP? A solução está apenas no aumento da CAV ou está também nas receitas comerciais? É que também é neste nível, ficamos a saber também, que o Conselho Geral Independente entende que a solução é através do aumento da CAV, mas o Conselho da Opinião, pelo contrário, acha que não deve ser através do aumento da CAV, mas deve ser através das receitas comerciais. No próximo Orçamento de Estado, gostaria de perceber como é que vai ser posicionada a CAV, se vai haver um aumento ou não, para podermos, ao fim e ao cabo, também ter ferramentas que nos permitam resolver estes problemas de financiamento. E incontornável falar também do festival, ou do Eurofestival da Canção, e perceber quanto é que custará o festival, se já há algum estudo da RTP em relação a isso, e se terá ou não cabimento no orçamento da empresa. Também foi aqui dito pelo Conselho de Opinião, feitas algumas críticas em relação à divulgação da língua e da cultura portuguesa, foram apontadas aqui algumas falhas nos textos e na programação da RTP a este nível. Gostaríamos também de saber a vossa opinião. E aqui a questão que também já foi abordada, da suspensão da atividade da RTP, da RDP e da Antena na Guiné-Bissau, para também tentar perceber o motivo que foi aqui alegado, foi a caducidade do protocolo de cooperação, perceber se isso é verdade, se corresponde à verdade, se tem havido alguma atenção ou não da RTP em cumprir ou em renovar os protocolos de cooperação que existem com os países da nossa lusofonia. Também é que as críticas constantes...
Muito obrigada, Sra. Deputada. Fica para a segunda ronda, está bem?
Ok.
Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito bem. Vou tentar responder aos vários temas. Investimentos, falar um pouco sobre o tema dos precários, que o julgo que está aí a levantar, e falar também sobre os temas da CAV, alguma coisa sobre a Eurovisão e o que puder acrescentar sobre Guiné-Bissau. Os investimentos, é como dizia, nós reconhecemos que a RTP, o setor tem evoluído muito, a RTP está com serviços adicionais e é preciso manter-nos a par em termos de tecnologia de investimento. Temos vindo a fazer o esforço. Volto a dizer, entre 2011 e 2015, a média de investimento foi 3,7 milhões de euros ano, com alguns anos abaixo de 1 milhão e meio de euros. Nós, em 2016, já dobramos essa média para 7 milhões. Em 2017, estamos exatamente também nesse patamar, certo? Mas vamos reconhecer, na prática, a RTP, a última vez que teve um plano integrado, estruturado, pensado e de ambição de renovação tecnológica e de investimento foi em 2004. Era presidente o Dr. Almarino Marques, tive a sorte de integrar essa equipa, em que nós mudámos de instalações, dotámos a empresa de novos estúdios bem adequados, de televisão e de rádio, iniciámos o processo de digitalização dos arquivos e também tivemos essa oportunidade, às vezes esses grandes eventos são oportunidades para isso. Tivemos o Euro 2004 e, como todos sabemos, são grandes eventos, também são boas oportunidades para a empresa dar saltos em termos de equipamento e tecnologia. Portanto, a verdade é que nós, desde 2004, e já lá vai bastante tempo, o que temos feito o que a empresa tem feito são realmente ações, digamos, de praticamente manutenção ou melhorias muito tímidas face às restrições financeiras que tem tido. E, portanto, esse tema, realmente, nós temos ambição para mais. As equipas técnicas da RTP ajudaram-nos a elaborar projetos com uma certa ambição, em termos de migração para o HD, para o digital, e, portanto, não é por falta nem de necessidade da empresa, nem de projetos das nossas áreas técnicas que nós estamos a fazer isso. É pelo enquadramento financeiro que temos e que, portanto, poderá, digamos aí, haver uma boa razão para algum ajustamento. Eu queria só dar uma nota em relação também ao tema dos precários, e queria desfazer, Sra. Deputada, uma ideia que há aí, que é a ideia de que a RTP tem os seus trabalhadores e agora tem uma série de trabalhadores em contratos que, digamos, com melhores condições. Nós não gostamos de falar dos valores que as pessoas recebem, mas eu vou ter que usar a média para as pessoas perceberem. Os chamados contratos de prestação de serviço que estão identificados, estão levantados, têm um rendimento médio tem uma de 1.300 euros. Ok? Muito inferior, bastante inferior à média da RTP. Portanto, isso para desfazer a ideia de que os prestadores de serviço são, digamos, os VIPs do, desculpem o inglesismo, da RTP. Em média, são, e as médias são significativas. Claro, poderá haver algum caso de alguém com determinadas competências que tem um determinado valor que ultrapassa esta média. Mas queria dizer que os prestadores de serviço recebem, em média, 1.300 euros, que é um valor mais baixo do que a média dos trabalhadores. Okay? E acho que tem que ser dito isso. Em relação ao tema da precariedade, nós temos dito, vamos cá ver, porquê é que existe na RTP? Porque a RTP, durante muitos anos, teve restrições totais à contratação, o mundo não parou, e, portanto, a RTP também está impedida até de fazer contratos a prazo. O que é algo que, no nosso entender, não tem lógica, porque realmente justifica-se que uma empresa destas tenha, e, portanto, tivemos que recorrer a situações destas. Não foi esta administração, foram todas as administrações, E, aliás, esse tema existe na RTP, em todas as empresas públicas e no Estado, como está, de facto, na ordem do dia. Deixa-nos dizer também que, neste setor, é expectável alguma coisa disto. O relatório da EBU, que analisa todos os operadores de serviços públicos na Europa, de referência, estamos a falar da BBC, estamos a falar da France Television, estamos a falar de todas as televisões, demonstra que, na Europa, a média dos chamados, o jargão é diferente, chamam-lhe os não permanentes, são os nossos, corresponde a 20%. Da força laboral, dos operadores públicos de referência, não é operadores públicos de vão de escada, de referência, 20% são precários. Dos grandes operadores públicos europeus. Depois, já agora, mesmo no universo português, a RTP não tem um mau cumprimento. Há um estudo recente, e assim público, da Reuters, que faz a análise anual, o Reuters News Report, com trabalho até do professor Gustavo Cardoso, que sabe destas matérias, que refere que em Portugal 34% dos jornalistas é precário. Estamos a falar no mercado inteiro, okay? Só que queremos dizer que na RTP, digamos, esta taxa é mais baixa. Portanto, estou a dar estes elementos, digamos, para dar enquadramento deste tema. O que é que nós dizemos também em relação, desculpe, ao tema da precariedade? Estamos a colaborar, existe um programa em curso do Governo, o PREVPAP, existem comissões montadas, existem metodologias montadas, portanto, estamos a trabalhar. Da nossa parte, é evidente que há muitos destes prestadores de serviços, alguns estão lá há bastantes anos, têm qualidade. Trouxeram frescura à empresa, trouxeram uma lógica também de polivalência, trouxeram novas capacidades e, se pudermos ter condições de os integrar de acordo no âmbito do processo em curso do PREVPAP, da nossa parte, encantados. Portanto, estamos a colaborar nessa área. Eu só gostava de responder, ainda se é permitido, ao tema da CAV e ao tema também da Eurovisão. A CAV, eu diria dois ou três temas. Valor, processo e também o tema das receitas comerciais. O tema das receitas comerciais, eu aí conheço bem o parecer do Conselho de Opinião e nós aí temos uma posição de discordância com o Conselho de Opinião. Porque o Conselho de Opinião diz que é preciso explorar mais receitas comerciais. Nós sabemos o que é que isto significa. Isto significa voltar a colocar a RTP numa lógica comercial de programação, de concorrência com os operadores privados e sabemos até à longo o que é que isso significa. E o nosso projeto é distinto. O nosso projeto é uma orientação de serviço público com uma programação distinta, com uma programação de referência, com uma programação que não vá atrás das audiências e das receitas comerciais. Para isso estão os operadores privados. Os operadores públicos, no nosso entender, são aqueles que devem fazer algumas coisas que os operadores privados não fazem e que não dão audiências e que não dão receitas comerciais. Ficção de qualidade, documentários, uma série de apostas que nós fazemos que não dão receitas comerciais, mas que nós achamos que devemos fazer, e também um operador de serviço público não deve fazer alguns conteúdos que os operadores privados fazem, que são conteúdos manifestamente, é a sua estratégia, e é legítima e compreensível, de obter audiências e receitas comerciais. Portanto, nós aí discordamos da posição do Conselho de Opinião, dissemos desde o início, o nosso projeto estratégico é muito claro, afirmar a RTP pela qualidade, pela diferenciação, por aquilo que acrescenta ao panorama, mesmo que dê menos audiências e mesmo que dê menos receitas comerciais. Aliás, a RTP recebe a CAV, que é o modelo europeu, que cobre 80% do nosso orçamento, e isso significa que nós somos financiados pelo cidadão português para apresentar conteúdos que acrescentem ao panorama. Não somos financiados para depois fazer conteúdos iguais aos privados e ir a obter as tais receitas comerciais adicionais.
Sr. Presidente, eu ia-lhe pedir que deixasse as outras perguntas, porque certamente haverá outros grupos parlamentares que vão colocar perguntas idênticas e, portanto, haverá oportunidade de responder. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração e demais acompanhantes, os cumprimentos do Partido Socialista. As primeiras palavras são para, de certa forma, comentar ou dar continuidade ao relatório apresentado pelo Conselho de Opinião, que dizia que em 2015 havia insuficiências nos instrumentos de avaliação e de acompanhamento das atividades da Rádio e da Televisão Portugal. Porém, em 2016, acentuaram que houve melhorias e, portanto, digamos que há aqui um aspecto positivo que convém dar a devida importância. Também desse relatório, sentimos que sinais positivos, a importância do alargamento da RTP3 e RTP Memória na TDT, também como uma posição que os coloca num trabalho muito positivo. Pelo relatório, ficamos a saber também que as obrigações específicas presentes no contrato de concessão estavam a ser cumpridas, embora fossem sinalizadas algumas questões que mereceram as nossas preocupações, nomeadamente Antena 1 que não chega, a Rádio Antena 1 não chega aos Açores, que haverá uma ausência na cooperação com o Brasil e com o Timor-Leste, aliás, este último, um país muito especial, muito particular, com o qual temos muito carinho e também uma solidariedade recíproca com a forma como o Timor se relaciona com Portugal. 6 meses de interrupção das emissões parece que é uma informação que merece, ou um problema que merece ser resolvido, pois é um país que nos efetivamente nos diz muito e, portanto, 6 meses sem emissão é um facto que merece a nossa observação. Portanto, a outra parte que é sinalizada tem a ver com o incumprimento nas obrigações de acompanhamento de emissões para pessoas portadoras de deficiência, necessidades educativas especiais, extensivas também ao desporto. Embora tenha havido uma melhoria das coberturas das emissões de práticas desportivas de cidadãos portadores de deficiência, ainda está muito aquém do que eles merecem em termos de igualdade. Portanto, ficamos também a conhecer algumas das recomendações do Conselho de Opinião que sugere que haja uma releitura do contrato de concessão. Gostaria que me comentasse esta observação, pois também apontam a questão de falta de investimentos na formação dos funcionários e teriam dado também algumas sugestões para programas mais dirigidos para os jovens. Por último, não será bem por último, mas adiantar já 3 questões. A primeira, começando com uma introdução, dada a clareza das questões que já foram aqui adiantadas, manifestar a nossa satisfação pelo facto da prestação muito de excelência que a RTP teve na Eurovisão. Portugal sentiu-se muito agradado e temos todos muito orgulho na prestação e do trabalho realizado pela RTP. Porém, gostaríamos de conhecer se na realização da Eurovisão, do festival, se a dificuldade ou não na alocação de meios financeiros e humanos e equipamentos se estão salvaguardados, a primeira questão. A segunda tem a ver com o encerramento de delegações regionais da RTP. está em curso, está parado, matéria que merece muita ponderação pela parte do Partido Socialista, pois a proximidade do serviço público junto das populações é um valor que nós valorizamos muito. Uma questão que nos deixou como espectadores um pouco preocupados foi no Festival Solidário da Ariana Grande, que, entretanto, surge o prolongamento da final da Taça de Futebol, Taça de Portugal de Futebol Feminino, e que a emissão passou a ser a dar em simultâneo e que, pronto, isto terá havido aqui talvez uma falta de respeito, não se entender, perante os compromissos assumidos com os telespectadores, que contavam com o programa e depois viram-no, de certa forma, um pouco alterado. E, portanto, seriam estas as questões que deixaria neste momento e depois, numa segunda ronda, haverá outras que surjam oportunas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito bem, Sr. Deputado. Obrigado pelas questões. Vou tentar responder ao tema da cooperação, tema das necessidades especiais, tema do contrato de concessão, delegações regionais e depois e também este tema do concerto com as emissões que pedi aqui a ajuda do meu colega. Vamos ver. Cooperação. A RTP tem que só fazer um pouco histórico, que nos velhos tempos nós fazíamos cooperação articulado com o IPAD. Tenho pena que o IPAD tenha sido extinto. Não sei quem é que extinguiu, isto não é bem ninguém, mas havia um instituto de cooperação com quem nós trabalhávamos e fazíamos uma série de ações de cooperação. Depois foi extinto o IPAD, é uma pena, ou foi integrado no Camões. E, portanto, o IPAD financiava muitas das ações de cooperação que nós fazíamos. E fizemos-se percorrer os países africanos e Timor também, a RDP, junto com o IPAD e com as autoridades, deixou muitas capacidades aí. E, portanto, nós temos realmente reorientado as ações de cooperação para temas de assessoria técnica, de formação, mas não temos hoje capacidade, não temos orçamento, não temos para fazer a cooperação no sentido antigo, que era dar equipamentos, etc. Okay? Agora, ações de formação, de intercâmbio, de estágios, isso fazemos ainda. O ano passado fizemos uma série delas em São Tomé e Príncipe, em Moçambique, numa série de países. Em Timor, nós, ainda o ano passado, fizemos alguns investimentos no restabelecimento de uma das estações terrenas das emissões. Colaboramos com a RTTL sempre em troca de conteúdos e, portanto, é bastante nesse registro. Um outro tema que agora que o Sr. Deputado levantou, que o Conselho de Opinião levanta, que é o contrato de concessão. Eu acho que nós já temos falado sobre isso. Eu acho que nós todos temos que nos habituar à estabilidade das organizações, à estabilidade dos instrumentos. O contrato de concessão, para já, é assinado entre o Estado, representado pela tutela, o Ministro da Cultura e Ministro das Finanças, com a RTP. Portanto, a alteração do contrato de concessão não depende apenas da RTP. E o contrato de concessão foi assinado, o último, em 2015. Por 16 anos. E o contrato de concessão prevê a sua revisão ao fim de 4 anos. Portanto, eu acho que nós não temos que andar no frenesim de colocar já em discussão a revisão de um contrato de concessão, porque o próprio contrato prevê a sua revisão para 2019, que não é daqui a 20 anos, é em 2019. Portanto, a nossa posição é muita serenidade. E temos que nos habituar a um enquadramento estável e previsível das instituições. Deixem-me só dar este exemplo. A BBC, os ingleses, que sabem disto, revêem o charter da BBC de 10 em 10 anos. Eles reviram em 2007 e depois voltaram a rever agora em 2017. E o charter define o modelo de governo, chamada a governança, e o modelo de financiamento. E eles discutem tudo com livros brancos, com a inglesa, o white paper, o green paper, fazem isso tudo. Mas é de 10 em 10 anos, e no intervalo é trabalhar. Portanto, faz-me imensa confusão como é que nós estamos sempre a tentar reinventar a roda. Isto não é para o Sr. Deputado, mas é o Conselho de Opinião levantar esse tema. Eu não quero criar aqui polémica nenhuma, mas o contrato de concessão foi assinado. Está previsto que em 2019 que o Estado volte a entender-se. Pronto. Não queria tocar muito aí mais nisso. Delegações regionais, Sr. Deputado, ainda bem que nos faz essa pergunta, têm o compromisso nosso. Aqui a Comissão de Cultura, temos dito, connosco não haverá redução nenhuma de delegações regionais. O que estamos empenhados é, até dentro do possível, e depois, lá está, as delegações regionais fazem-se com pessoas e com jornalistas e com dotações, fazem-se com isso, mas da nossa parte não haverá nenhuma redução e temos ensaiado e executado este modelo, que é um modelo que nos parece interessante, que é de fazer articulações com politécnicos, com universidades. Isso faz todo sentido. A partir daí, os nossos profissionais, porque há delegações muito pequenas, essas pessoas, às vezes, são duas pessoas, e ficam integradas, em vez de, por exemplo, em Braga, estavam numa loja, num centro comercial, sozinhas. Agora estão, fizemos um protocolo com a Universidade de Braga. Eu acho que isso faz todo sentido. Fizemos com o Politécnico, com Beja, com Vila Real e com Viana do Castelo. Parece-nos que há ganhos em termos neste modelo. Ou seja, não é para diminuir a presença regional, é para enquadrar as nossas pessoas no registro das universidades, dos politécnicos, com melhores comunicações, até com intercâmbio de pessoas, com ações de formação. Portanto, parece-nos aí uma iniciativa interessante. Deixe-me só falar no tema das necessidades especiais. A ATP, e digo isto, volto a dizer, isto não é um tema desta administração, a ATP tem um histórico de atenção ao tema das necessidades especiais, das acessibilidades. O ano passado fizemos pela primeira vez os jogos Paralímpicos transmitidos em direto. Nem RTP1. Nem RTP1. Foi pela primeira vez. Foi uma boa inovação aí das nossas equipas. A RTP faz muito em termos de acessibilidades, de legendagem, teletexto, linguagem gestual. E os dados estão lá e nós temos vindo a incrementar. Qual é o tema das estatísticas? E aqui a ERC que me perdoou, mas agora vou fazer aqui um bocadinho vou dar alguns dados. A ERC definiu um plano plurianual muito, muito exigente. Nós estamos aqui para trabalhar e para cumprir, mas é muito exigente. Deixe-me dizer que em relação à legendagem em teletexto, o plano atual prevê um incremento de 150% das obrigações face ao anterior. A linguagem gestual prevê um incremento de 300%. E a ERC não definiu um plano gradual de migração, como muitas vezes acontece. Portanto, fica aqui o registro, a ERC é soberana, define, e portanto nós estamos aqui para cumprir. Mas só para dizer que às vezes nós não conseguimos cumprir, porque pedem-nos um aumento de 150%, 300%. Pois não podemos contratar as pessoas para fazer isto. E não temos um plano gradual. E, já que nos é dito, deixem-me dizer dois pontos que nós já dissemos com toda a transparência à ERC, que é o seguinte. Não são considerados para efeitos, por exemplo, da legendagem teletexto, os conteúdos de informativos para as estatísticas. Isto vai ao arrepio da prática europeia e vai ao arrepio daquilo que as associações de pessoas com necessidades especiais nos dizem. Vamos cá ver, os conteúdos informativos, os telejornais, os debates, são, eu acho que é dos conteúdos mais nobres do serviço público. Então, se nós fazemos linguagem gestual e se fazemos estes conteúdos em legendagem, então não contam para as estatísticas? Vou-lhe dizer que se contassem para as estatísticas, já estávamos lá. Mas não contam, e desculpe, não faz sentido. E deixa-me ainda dizer que há outra tipologia que a ERC não considera, que são as repetições. E aqui volto a dizer, há o arrepio da prática toda europeia. Porque se nós colocamos programas com repetições, e todos os operadores de serviço público de qualidade repetem programas, nós agora estamos a repetir o terapia, e ainda bem, muito bem, deixa estar. Um exemplo entre muitos outros. Não são considerados para as estatísticas. Ora, se estes dois pontos fossem considerados, Sr. Deputado, nós já estávamos a cumprir tudo. E ainda, deixem-me fazer mais um bocadinho lobby por isto. Na linguagem gestual, a ERC só considera entre as 13 e a meia-noite. Ora, nós fazemos linguagem gestual desde as 8 da manhã até às 2 da manhã. Então porquê é que o das 8 da manhã à 1 da tarde não é considerado nas estatísticas? Só para dizer, os objetivos são exigentes, estamos cá para tentar cumprir, pois não conseguimos contratar as pessoas. Mas as nossas equipas lá fazem o máximo possível e se considerasse estes horários, os conteúdos de informação e as repetições, então aí ultrapassávamos os critérios.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda, que vai gerir bem o tempo para partilhar com o Sr. Deputado Jorge Campos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pela palavra. Cumprimento o Dr. Gonçalo Reis e os seus colegas da administração. Eu sou eleito pelo Círculo da Madeira e venho trazer aqui questões que têm vindo a lume recentemente, sendo que isto são apenas manifestações de um fenómeno que já perdura há longo tempo. E tem a ver com as queixas que a Comissão de Trabalhadores dos Sindicatos têm manifestado, apresentaram aos grupos parlamentares e apresentaram também à administração, queixas de assédio moral, de falta de urbanidade da parte da direção regional do Centro Regional da Madeira, violação do Código Deontológico, de interferência no trabalho dos jornalistas, que muitas vezes recebem ordens, são chefiados por pessoas que não são jornalistas. Há aqui uma imagem que ilustra bem as condições de trabalho, que eu já tive a ocasião de testemunhar pessoalmente. O repórter de imagem segura o microfone, não é destacado um jornalista para os trabalhos de campo. Os sindicatos requereram que fosse aberto um inquérito para apurar estes factos e parece que houve um compromisso do Conselho de Administração que isso iria acontecer. Foi essa a informação que o Presidente do Conselho Geral Independente nos transmitiu aqui nesta sala a semana passada, mas afinal não é isso que se constata. O professor António Feijó disse que o Conselho de Administração estava em cima do assunto e que já estaria no terreno ou a caminho uma alta dirigente para apurar essa realidade. A informação que temos da parte dos trabalhadores é que as entrevistas que essa dirigente está a fazer, ela afasta logo o apuramento dessas situações e declara que está apenas a aferir a satisfação dos trabalhadores com a empresa e não a investigar as queixas que vieram ao lume. Entretanto, a senhora administradora Cristina Tomé também foi à Madeira na semana passada e declarou que está tudo bem, reuniu com a direção, nem se dignou a ouvir os trabalhadores e, portanto, matou praticamente o assunto, desconsiderou a Comissão de Trabalhadores, as suas queixas, está tudo bem, não há nada para investigar, deu a entrevista ao Diário de Notícias com essas declarações, não ouviu os trabalhadores, nem deu a entrevista à própria RTP, nem à rádio, nem à televisão. E aqui há aqui duas questões que eu gostaria que esclarecesse. Foi o Presidente do Conselho Geral induzido em erro pela administração, ou ele interpretou mal e extravasou, ou concluiu erradamente, não estava, estava ou não. Há esse compromisso de haver um inquérito, estava em curso, a funcionária que foi para a Madeira foi com essa missão ou não. Outra questão que decorre também tem a ver com a estrutura interna. Porquê é que a direção ou que a subdireção de informação da Madeira depende diretamente da administração e não está articulada, não responde à direção de informação nacional? Porquê esta total independência? Outra preocupação também antiga tem a ver com a pluralidade da informação e, sobretudo, nos espaços de opinião. Isto é uma situação muito antiga. A RTP Madeira sempre foi o veículo de propaganda do Dr. Jardim, do seu governo, ao longo dos anos, que a sua omnipresença nos espaços noticiosos, e continua a haver um certo enviesamento, embora mitigado. Gostaria que houvesse também alguma investigação, alguma verificação, que não é isso que não vai dar fé só nas minhas palavras. E há também, nos espaços de comentário, falta de pluralidade. Dou três exemplos. Um programa que recentemente deixou de ir para o ar, mas que foi, que chama o programa Barómetro, que era residente, um empresário conhecido como o Dono da Madeira, o patrão do Grupo Sousa, que todas as semanas estava ali a fazer comentários sobre a atualidade económica com convidados seus, que normalmente eram seus funcionários, administradores das suas muitas empresas. Há um programa no sábado de manhã na rádio,
de comentário político que conta com três comentadores que foram todos os três apoiantes da candidatura de Cavaco Silva nas últimas eleições em que ele foi candidato. E há outro programa que se chama Primeira Página, que também tem um empresário residente, que tem negócios muito próximos com o Governo Regional, que acompanha o Presidente do Governo Regional nas várias visitas que ele faz pelo mundo, e que está lá também todas as semanas a veicular as suas opiniões, sempre muito próximos desde o Governo. Portanto, falta presença de gente do mundo do trabalho, dos sindicatos e de toda a área política mais à esquerda. Portanto, que medidas, que averiguações pretende fazer, vai levar a sério estas questões ou voltar a dar uma palmadinha nas costas da direção regional? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Jorge Campos ficará para a segunda ronda.
As boas notícias, vê como passa.
Tem a palavra o Sr. Presidente para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os temas que levanta são muito relevantes e nós queremos abordá-los de maneira séria, sem querer fugir a nada. Em primeiro lugar, houve uma série de posições de sindicatos, de comissão de trabalhadores, de subcomissão de trabalhadores sobre a Madeira e a gestão da Madeira, que nós levamos a sério, e deixe-me dizer que eu acho que são contributos válidos, ou seja, são contributos que nos fazem pensar e que nós queremos atuar sobre eles. Não houve nenhum caso concreto, nenhum forte indício de um incumprimento das regras de boa gestão, de infração disciplinar, suficientemente forte, suficientemente concreto, para se lançar um inquérito. Dito isso, nós não fugimos dos inquéritos sempre que são adequados. E o que nós fizemos foi um levantamento sério. Se quiser, pode-lhe chamar um pré-inquérito. Se quiser, pode-lhe chamar uma pré-análise, uma análise. Mas fizemos um levantamento sério. E demos nota disso ao Presidente do CGI. E ouvi as declarações e ninguém aqui, acho eu, foi levado a engano nenhum. Portanto, nós fizemos um levantamento sério. Foi uma pessoa com senioridade da área dos recursos humanos. Passou uma mensagem na Madeira que estava disponível para trabalhar, para ouvir todos os trabalhadores da Madeira, à porta fechada, ou seja, dando a privacidade a cada uma das pessoas. Foram ouvidas 39 pessoas em 111. Portanto, não foi ouvido um pequeno leque. Foram ouvidas pessoas de todas as áreas. Foram ouvidas pessoas, inclusive, sindicalizadas. Foram ouvidas pessoas que pertencem à subcomissão, ou que integram a subcomissão de trabalhadores. Foram ouvidas pessoas que fizeram parte de antigas direções, que muitas vezes, como sabemos todos, são pessoas que têm uma posição mais crítica. Foi feito isso. Há um relatório que identifica uma série de situações que, no geral, faz uma avaliação de uma certa serenidade, mais serena do que alguns relatos que têm vindo a público, mas também identifica algumas situações que agora queremos trabalhar. Digamos que o relatório está a meio caminho entre aqueles que são muito críticos e que têm expressado publicamente, e também os outros que os há e que nos contactaram, a administração, a direção, a dizerem que não se reviam nisso. Claro que se pode dizer, bom, há um lado e outro, mas só para dizer que há os críticos e há os não críticos e que até se solidarizaram. Eu estou a dizer isto porque é informação que nos chega até formal, escrita, com e-mails, etc. Portanto, o relatório nem diz que está tudo bem, nem diz que é uma situação incumprimentos graves e de falhas graves que nos leva, por exemplo, com os elementos que temos hoje, a levantar processo disciplinar. Não é isso. Não é isso. Pronto. Dito isso, identifica alguns temas que fazem parte da gestão normal das empresas, portanto, que nós agora iremos trabalhar com a gestão, digamos, local. Esses temas, eu diria que são da gestão normal da empresa e, portanto, acho que não faria sentido estar aqui a discuti-lo. Só queria dar ainda duas notas e desta vez tenho que passar ao meu colega Nuno Artur Silva, porque o Sr. Deputado levanta aí temas de conteúdos em concreto, que acho que nós devemos responder em concreto. Mas deixa-me só dar duas notas. Nós estamos muito à vontade neste tema da equipa da Madeira e temos até muito desprendimento, porque o subdiretor de conteúdos, digamos que é alvo de algumas críticas por parte de algumas pessoas, está em funções desde maio de 2012. Nem foi nomeado, eu julgo que nem foi na anterior administração do Dr. Alberto da Ponte, eu julgo que ainda foi na administração do Dr. Guilherme Costa. Portanto, não se trata de uma situação, espero que o Sr. Deputado reconheça isto, é que nós estamos a tentar defender uma opção nossa, uma decisão nossa. Não, já estava em funções. E depois, também, e acho que vale a pena, que os senhores deputados seguramente são sensíveis a isso, que estamos a falar de responsáveis das áreas de conteúdos. E as das áreas de conteúdos, ou seja, não são áreas, digamos, administrativas ou corporativas. E, portanto, todas as decisões têm que ser ponderadas, têm que ser realmente ver os prós e os contras, ou seja, não devemos atuar absolutamente a galope, a não ser que haja situações graves de incumprimento. Portanto, não, o levantamento até agora não identifica situações graves de incumprimento, identifica temas até comportamentais a melhorar. Cá estaremos para isso. E alguns processos de gestão, cá estaremos para isso. Houve o compromisso em fazer um levantamento, está cá o presente, em fazer o levantamento. Aliás, até acho que nos comunicados, que são sempre muito assertivos da Comissão de Trabalhadores, a seguir à nossa reunião, está dito que a administração comprometeu-se realmente a fazer um levantamento, se quiser chame-lhe um pré-inquérito, mas não estavam criadas as condições. Normalmente os inquéritos até são propostos pela direção jurídica com base em factos devidamente suportados, localizados no concreto de indícios de incumprimento. Pronto. Portanto, eu só queria dizer, só para terminar, que não se trata de nós defendermos uma opção nossa, porque a equipa já está desde 2012, portanto, digo isto com desprendimento, e também achamos que tudo o que tem a ver com equipas de conteúdos, há uma ponderação adicional a ser feita. Acho que isso é do bom senso. Eu passaria só, desta vez, Senhora Presidente, ao meu colega do
já
tema de conteúdos. Peço, de conteúdos,
não
porque,
dá, não dá.
Mas levantou temas, então vamos guardar.
Dá,
o tema de conteúdos,
próximas.
De pluralismo, alguns dos conteúdos que o Senhor Deputado levanta, e que já levantou com o CGI, que houve a audição, são conteúdos que já não estão no ar. Já não estão no ar, pronto. Mas o tema do pluralismo é relevante para nós e já falaremos sobre isso também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Haverá oportunidade agora nas respostas a seguir e também na intervenção final para poderem retomar esses temas que não foram agora devidamente tratados. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Davani Dias da Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la novamente, cumprimentar o Sr. Presidente e os senhores administradores do Conselho de Administração da RTP e dizer-lhes que é com gosto que reconhecemos que há uma continuidade no trabalho deste Conselho de Administração, no sentido de se continuar a fazer o reequilíbrio financeiro da empresa, no sentido da renovação da RTP Internacional, que há pouco nos falava o Sr. Presidente na intervenção inicial, na questão do online, que estava prometida e que agora está a dar frutos, e portanto felicitá-los pelo vosso trabalho e por aquilo que tem vindo a ser feito na RTP. Mas obviamente, como em tudo na vida, não há bela sem senão, e há obviamente aqui pontos críticos que gostávamos de salientar, e é nisso obviamente que me concentrarei, porque não é no bom trabalho que temos que nos concentrar para que podermos resolver as questões prementes que de facto ainda se mantêm. E antes de tudo, dizer que um modelo de governança está de facto estabilizado e esperemos que assim continue, mas quanto ao modelo de financiamento, ou melhor, quanto ao procedimento do modelo de financiamento, não há de facto aqui uma estabilidade para que o CDS alertou desde a primeira hora, e temos tido conhecimento, quer pelo Conselho Geral Independente, quer pelo Conselho de Opinião, de que há de facto aqui constrangimentos que se verificam recorrentemente por causa desta mudança de procedimento, e esta mudança de procedimento simples de se ter passado de uma transferência direta da EDP para a RTP, havendo agora um intermediário que é a autoridade tributária, ao que sabemos tem dificultado a vida da empresa e tem dificultado no sentido da tesouraria, de haver dificuldades de tesouraria momentâneas por não ser feito imediatamente a transferência da CAV. E, portanto, isto no dia-a-dia tem gerado, ao que sabemos, algumas dificuldades, e eu gostava de perceber se é verdade que tem gerado algumas dificuldades, se designadamente têm que fazer face a recursos, têm que recorrer a alguns instrumentos de financiamento para se socorrerem às necessidades de tesouraria imediatas, e se já tentaram com o acionista perceber se é possível encontrar um outro procedimento que seja mais eficaz e que não prejudique a atividade da empresa, porque obviamente o recurso a outras fontes de financiamento para satisfazer necessidades imediatas, que depois obviamente são outra vez cobertas, mas têm custos que poderão pôr em causa algum do equilíbrio que se está a tentar fazer, e é prejudicial, e portanto era importante que isso não acontecesse. Portanto, saber se há da parte do acionista vontade de se tratar de rever este procedimento. Depois, falava-nos há pouco o Sr. Presidente da disponibilidade total da RTP para se avaliarem e encetarem procedimentos em matéria de proteção civil e de fazer frente a calamidades públicas. Tanto quanto nos disse o Conselho de Opinião há uma hora atrás, a rádio teria já pronto o manual de procedimentos em calamidades. Teria já pronto o manual de procedimentos em calamidades, não nos soube dizer quando é que tinha ficado pronto, mas que a rádio teria já feito este manual de procedimentos, mas que faltava ainda a colaboração fundamental e óbvia das autoridades públicas para que o manual de procedimentos pudesse ficar concluído. O que eu gostava de saber, Sr. Presidente, se nos pudesse dizer, é se de facto está pronto, da parte da rádio, obviamente, este manual de procedimentos, e se falta efetivamente a colaboração das entidades públicas que concretamente podem afinar todas as questões, porque obviamente, como bem dizia, não é a rádio que pode operacionalizar tal coisa, porque não tem a competência técnica para o efeito, e portanto faltará a contribuição de todas as entidades públicas, e por isso era importante perceber se de facto este manual de procedimentos está pronto, quando é que ficou pronto, de que é que falta das entidades públicas, e já agora, quando é que estimam poder estar efetivamente operacional este manual de procedimentos, que é essencial, e enfim, os últimos acontecimentos dizem-nos isso mesmo. Perguntar ainda a terminar sobre a questão do plano de investimentos. O Sr. Presidente disse-nos que o plano de investimentos duplicou, é verdade, ainda bem que sim, mas também nos disse que o último grande plano de investimentos foi feito em 2004 e que era preciso fazer mais, e que era curto, foi a expressão que usou. Nós sabemos que é curto, também entendemos que é curto. O que eu gostava de lhe perguntar é o que é que o Conselho de Administração vai fazer nessa matéria, porque dizer-nos que é curto, nós também sabemos que é, mas quem tem a obrigação de fazer alguma coisa na matéria é o Conselho de Administração, e portanto gostávamos de perceber o que é que está agisado nessa matéria, e de resto
obrigada,
perceber também,
deputada.
Mesmo a terminar, Sra. Presidente, muito obrigada.
Então fica depois para a segunda ronda, não posso, não pode ser. Muito obrigada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Presidente.
Muito bem, vamos responder rapidamente. Procedimento CAV, proteção civil e investimentos. O procedimento CAV, no último Orçamento de Estado, a lei aprovada aqui no Parlamento, implicou a mudança do processo. Foi dito de maneira muito clara que era um tema de contabilização. As razões eram um tema de contabilização e de cumprimento com as instruções do Tribunal de Contas. E um dos princípios base que está na lei e está em todas as declarações dos responsáveis é realmente a manutenção da estabilidade das receitas para a RTP. E, portanto, acho que temos que nos agarrar a esse princípio base, que é fundamental. Agora, num processo de mudança, há sempre uma fase de ajustamento, e como a senhora deputada identifica, realmente o que é que acontece? Nós recebíamos a CAV diretamente das elétricas, recebíamos, na generalidade, até ao dia 21, pagamos salários a 24, 25, temos sempre despesas, como todas as empresas, de final do mês, e o que estamos, a lei, o que diz é que nós passamos a receber até o dia 8 do mês seguinte, via autoridade tributária, e portanto nós já não estamos a receber no mês X, estamos a receber no mês X mais um. Isto, obviamente, causa-nos um problema de tesouraria, isto causa-nos também um problema, digamos, de estatística, ou seja, quem analisar a dívida da RTP num fim de um determinado mês, ou de um trimestre, ou de um semestre, ou de um ano, a dívida da RTP está a aumentar no montante de um mês. Claro que no dia 8, nós depois recebemos, portanto, digamos, à la longue, isto não é dramático, mas na estatística, é um problema na estatística da dívida para um determinado período, ok? No comparável, e depois tem os custos de tesouraria e a pressão que temos. E, portanto, nós estamos, já identificámos o tema, já alertámos quem, digamos, quem pode intervir, e, na prática, achamos que, já que a lei diz que é até o dia 8, se houver boa colaboração, digamos, das entidades, é possível. Achamos, estamos em querer e esperamos que isso se resolva antes do final do ano, porque senão no final do ano, na estatística da dívida, estou a olhar para a minha colega engenheira Cristina também, na estatística da dívida, a RTP vai ter uma variação de dívida correspondente ao mês de CAV, que é significativo, estamos a falar de cerca de 15 milhões de euros mesmo. E, portanto, dito isso, o problema está identificado, há maneiras práticas de o resolver e estamos em querer que isso que vai ser resolvido. Em relação ao tema dos planos de contingência, de atuação em calamidade, eu aqui tenho que ser prudente. Prudente no sentido, já disse desde o início, nós temos toda a nossa disponibilidade, a colaboração a nível institucional da administração da RTP, a nível das direções da rádio, nomeadamente, que se mobilizam mesmo no terreno, a nível das equipas editoriais, equipas no terreno, temos toda a disponibilidade para colaborar com as autoridades. Nós dizemos publicamente que a RTP é um bem público, desculpem a repetição, e é um instrumento público que deve ser usado nestas situações para transmitir todas as informações. Nós colocámos até, um pouco proativamente, no plano de atividades, o estabelecimento de um manual de procedimentos e aquilo que todos estes temas, têm um caráter técnico e sendo temas de segurança ou temas de emergência, acho que devem ter a sua reserva e, portanto, estamos a trabalhar seguramente com as autoridades. Não iria tão longe como o Conselho de Opinião que diz que a parte de lá está a falhar. Nós não dizemos isso, nós não dizemos isso. Nós estamos a trabalhar com as entidades, têm toda a nossa disponibilidade para se definir os mecanismos. Pronto. Em relação ao plano de à necessidade de investimentos, voltamos a dizer aquilo que já dissemos. Realmente o setor tem evoluído muito. A RTP está, achamos nós, e muitos dos temas passaram por aqui, TDT, arquivo, por aqui, Parlamento, TDT, arquivos internacionais, são temas que acho que vos são queridos também. Sabemos o que fazer se tivermos os recursos, sabemos como os aplicar. Temos até planos, um projeto de investimento 2018, 2020, 2022, de migração para o HD, para o digital. As nossas equipas técnicas estão ávidas que isso faça. Nós reconhecemos que é preciso que se faça esse investimento. Tem a ver com restrições financeiras. Já o transmitimos ao acionista. Estamos em crer também que pode haver oportunidades também de dar saltos, falando um pouco também, por exemplo, do tema da Eurovisão. São situações em que há uma aprendizagem e pode haver uma capacidade de investimento adicional.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da RTP, de cumprimentar os restantes membros do Conselho de Administração da RTP, de agradecer naturalmente, além da intervenção inicial que fez, dos esclarecimentos e das observações que foram sendo feitas ao longo do conjunto das perguntas e de intervenções dos restantes grupos parlamentares. Há naturalmente matérias que teremos de alguma forma que revisitar, porque há preocupações que são comuns, e eu gostaria desde já de dizer que quanto às questões da rádio, até porque pretendia efetivamente fazer uma abordagem mais específica, deixarei para a segunda intervenção, mas há questões sobre outras matérias que não posso deixar aqui de referir, com preocupações que o PCP tem, enquadradas naturalmente na análise que o PCP faz daquilo que deve ser o papel da RTP, da garantia da coesão territorial e social, naturalmente da prestação de um serviço público apostado numa diversidade e numa pluralidade em várias dimensões, cultural, desportiva, territorial também, social, política, ou seja, cumprindo efetivamente todos esses patamares e essas dimensões. Há preocupações que nós não podemos deixar de colocar ao Conselho de Administração, reservando desde já, naturalmente, os pontos positivos que já foram aqui colocados, a questão dos arquivos da RTP, que entendemos de facto que é um elemento de registar muito positivo, bem como a questão da TDT. O PCP desde sempre colocou a necessidade do alargamento da TDT, designadamente devido à universalidade do acesso à televisão por parte de todos os cidadãos, por isso consideramos também importante que tenha sido dado este passo e registamos aquelas que são as observações que vêm nos documentos que nos remeteram, dos impactos que o alargamento da TDT teve designadamente na RTP3 e na RTP Memória. Eu gostaria de colocar, até nesta questão da diversidade, e algumas das questões já coloquei ao próprio Conselho de Opinião, na questão do desporto. E vou colocar esta questão porque foi uma observação que até foi levantada na audição pública que o PCP fez na passada segunda-feira sobre a situação dos treinadores, em que foi levantada a preocupação do destaque ou do não destaque que a comunicação social e designadamente a RTP enquanto a empresa pública dá a outras modalidades, ou seja, o domínio que existe do futebol, efetivamente. Nós sabemos das emissões que existem na RTP2, já aqui falamos noutras audições anteriormente, mas há efetivamente esta preocupação e eu colocava também aqui uma pergunta que colocamos no fundo ao Conselho de Opinião: das muitas, mais de 550 horas de comentários desportivos, quantas delas é que são de outras modalidades que não o futebol e, mais do que isso, quantas é que são do desporto feminino? E a questão do desporto feminino e a visibilidade que ele deve ter na RTP é de facto uma matéria que nós também entendemos que importa aqui colocar como uma preocupação, também até considerando que aqui falamos e analisamos de alguma forma o plano de atividades para 2017, perceber também a continuidade, naturalmente, o percurso que querem fazer nessa matéria. Já aqui foram colocadas preocupações sobre as necessidades especiais, há uma opinião diferente do Conselho de Opinião sobre a análise que é feita por parte do Conselho de Administração do cumprimento da RTP nesta matéria. No que se refere à produção externa, o Sr. Presidente falou aqui da internalização da produção da RTP. Eu não sei em qual dos documentos é que vem referenciado, mas num deles vem dito que há 38,20% de produção externa por parte da RTP, na página 15 de um dos relatórios, peço desculpa, neste momento não sei precisar qual, e eu pedia que especificasse qual é essa produção externa e a que é que diz respeito. No que se refere ao financiamento, que foi uma matéria aqui também abordada, muito haveria a dizer, eu penso que também conhecem aquela que é a opinião do PCP sobre esta matéria, sobre a questão das indemnizações compensatórias, sobre as preocupações que colocamos na altura com a eliminação das indemnizações compensatórias, em que de facto dissemos que iria trazer riscos para a prestação de serviço público com a qualidade e a extensão que os cidadãos têm em direito, e se isso não se verifica neste momento, temos também que o dizer, é muito devido à dedicação também dos próprios trabalhadores da RTP, e isto leva-me a uma outra preocupação que quero também colocar, que o Sr. Presidente falou na intervenção inicial, que tem efetivamente a ver com a questão dos trabalhadores. O PCP tem colocado também na audição com o Conselho de Administração esta preocupação recorrentemente, a necessidade da regularização dos vínculos precários que existem, da identificação de quantos trabalhadores, e voltamos a colocar isso, quantos trabalhadores é que têm vínculos precários, seja recibos verdes, seja recibos verdes contratados pelo Departamento de Compras, empresas alegadamente de outsourcing, mas que os trabalhadores cumprem funções indispensáveis na RTP há vários anos, com materiais e com equipamentos da RTP e nas instalações da RTP. São matérias que nós temos colocado e que pedimos, de facto, se o Conselho de Administração tiver, embora esteja em curso, um processo de regularização dos vínculos e de identificação desses trabalhadores por via do PrevPAP, pedimos também, se há alguns dados que o Conselho de Administração nos possa avançar nessa matéria. E também queria ainda...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Okay, fica para a próxima.
Okay, obrigada.
Muito obrigada por responder até a palavra ao Sr. Presidente.
Está muito bem. Eu vou responder rapidamente e depois passo aqui também alguns temas ao meu colega, nomeadamente o tema do desporto e de conteúdos. Né? Em relação ao tema da precariedade, Sra. Deputada, volto a dizer aquilo que já disse no início. A RTP tem situações de prestação de serviços, são situações de vários anos, são situações que acontecem porque a RTP foi obrigada nos programas de reestruturação a reduzir pessoas e, portanto, se os serviços continuam e se até são acrescentados, têm que ser feitos por alguém. Algumas destas prestações de serviço, a gente com qualidade e a gente com iniciativa e, portanto, não é a administração que está contra a sua integração. Portanto, havendo realmente a necessidade, havendo a justificação, havendo a qualidade dessas pessoas, há aqui um tema de qualidade e de mérito e desempenho, havendo o interesse ou, digamos, a aprovação das próprias direções sobre essas pessoas, nós achamos por bem, e é uma questão até de expectativa dessas pessoas, que haja um determinado programa de integração e... Estamos a colaborar com o programa em curso. Só em relação, a senhora deputada levantou o tema das financiamento e indemnizações compensatórias, CAV. Eu sei que há essa discussão e conheço a posição, ou julgo conhecer a posição do PCP sobre o tema das indemnizações compensatórias. É uma matéria de opinião, acrescentar uma nuance. O modelo da CAV, o modelo do license fee, é um bom modelo. É um modelo bem estabelecido na Europa, portanto, é possível trabalhar no financiamento da RTP sem alterar o modelo, mas trabalhando na dose. Portanto, fica como sugestão. E depois só um tema em relação ao tema da internalização da produção externa. Vamos cá ver, quando nós dizemos que apostamos na internalização, é um facto, no sentido em que hoje a RTP produz mais internamente do que produzia há dois anos. Isso é claro. Todo o chamado daytime, desculpe o inglesismo, mas todos os programas da manhã e da tarde que eram feitos há dois anos por produtoras externas, hoje em dia estão internalizados. O programa da tarde em Lisboa, o programa da manhã no Porto, e revitalizamos ou reocupamos o centro de produção do Norte, isso acho que também é relevante. Agora, nós também, a senhora deputada disse, bom, mas ainda há 38% de conteúdos que são feitos fora. Vamos ver. Volto a dizer, também é o padrão europeu. Não há nenhum operador europeu que internalize totalmente. Até porque nós temos obrigações, que estão no contrato de concessão, de estimular a produção independente, de estimular os pequenos produtores. Portanto, há aqui um equilíbrio. Nós optámos, e acho que isso ficou claro desde o início, é uma estratégia clara, definida, com pés e cabeça, que é internalizar tudo o que é o chamado daytime, fazer, por exemplo, todas as apostas na ficção, são apostas estruturadas, trabalhando com as produtoras independentes, ou seja, temos que estimular o mercado. De qualquer modo, a evolução tem sido clara. Hoje, os nossos estúdios, as nossas pessoas, estão muito mais ocupadas do que estava há 2 anos. Se o Nuno Artur Silva quiser acrescentar isso. O tema do desporto, vamos ver. Eu sei, é uma preocupação. Eu julgo que a RTP, e tem que ser assim, é obviamente o operador que transmite mais desporto e mais vários desportos. Ainda agora teremos em breve a volta a Portugal. Temos muito ciclismo, temos atletismo, temos muitas modalidades amadoras, temos as modalidades olímpicas.
A senhora deputada falou do desporto feminino.
E do desporto feminino. Nós, sei que houve aí essa concorrência, mas foi a primeira vez que nós transmitimos a final do feminino europeu, não é? A fase final. Eu julgo que foi a primeira vez. Portanto, quer dizer, esse é um caminho que eu diria, volto a dizer, é um pouco como a internalização da produção. Acho que as coisas têm que se ver no gradual, tem que se ver se hoje fazemos mais desporto feminino que fazíamos ontem, mas é o suficiente. Bom, também julgo que convém deixar algum caminho para ir fazendo, quer dizer, acho que o tema da dinâmica, eu não quero entrar em polémica com o Conselho de Opinião, mas o Conselho de Opinião diz que, por um lado, temos que ir obter receitas comerciais, etc. Ok? Mas depois diz, bom, mas então passem as modalidades amadoras. Ora, as modalidades amadoras, como o Conselho de Opinião bem sabe, são as que têm menos audiência. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E passamos agora à segunda ronda. 3 minutos sem qualquer tolerância. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não posso deixar aqui de manifestar a minha estupefação. E também pelo facto de alguns deputados terem acordado 2 anos depois para os problemas da Madeira, mas ainda bem, bem-vindos, não? Ainda bem que agora se lembram que existem problemas para resolver no Centro Regional da RTP Madeira, mas para dizer que confesso que os problemas que aqui foram relatados nunca me foram transmitidos durante estes 2 anos e eu tenho feito efetivamente um trabalho de proximidade junto da RTP, quer tendo reunido com a Subcomissão de Trabalhadores, quer tendo reunido com a Comissão de Trabalhadores que está aqui presente, quer tendo reunido também com a Direção Regional da RTP Madeira, e nunca ouvi falar dos problemas que foram aqui referidos. Aliás, um dos programas que o Sr. Deputado Paulino Ascensão referia aqui é um programa que eu tenho conhecimento, já não está no ar há mais de 2 anos e, portanto, desconheço essas situações. Mas para dizer que a posição do PSD em relação à RTP Madeira é clara e nós estamos neste momento realmente empenhados em resolver os problemas efetivos dos direitos dos trabalhadores que estão por resolver na RTP Madeira, e esses problemas já são conhecidos, são os problemas de falta de harmonização e progressão nas carreiras, e são esses problemas com os quais nós tentaremos lutar para que esses problemas sejam resolvidos. Em relação a outro problema da RTP Madeira, que não foi aqui focado por esse senhor deputado, que é a carência tecnológica, gostaríamos que o Conselho de Administração explicasse, porque o plano de atividade de 2017 é, a nosso entender, muito vago nas datas e nos equipamentos, na identificação dos equipamentos a instalar no Centro Regional da RTP Madeira. Gostaríamos que precisassem com maior detalhe qual é que é o tipo de investimento que pretendem efetuar, em que datas, e se nesse tipo de investimento está ou não previsto os exteriores e o material de arquivo. Uma nota também para a situação da Venezuela, que nós conhecemos que é também uma situação bastante peculiar, e portanto nós gostaríamos de colocar ao Conselho de Administração a questão também de percebermos se não se justificaria, face aos acontecimentos neste momento na Venezuela, uma maior cobertura informativa, quer na RTP, quer na RDP, ao que se passa na Venezuela, já que a comunidade portuguesa é bastante grande, e portanto gostaríamos de um maior acompanhamento informativo do que está a passar na RTP. Achamos que isso é um serviço público bastante relevante que a RTP podia trazer. Em relação a outras questões que falta colocar, aqui em relação à Eurovisão, ainda não responderam à questão se há algum estudo sobre o custo e se tem cabimento ou não orçamental na empresa. Falou-se também aqui da cultura de segurança. Gostaria de saber por que razão o Conselho de Administração ainda não deu seguimento ao Manual de Procedimento de Segurança. que foi também aqui referido. Também em relação à informação de maior proximidade, isto também no papel que a RTP Madeira também tem, que é um papel de grande proximidade informativa, local e regional. Achávamos também a nível do continente esse papel podia ser acomodado à RTP3 e porquê que a RTP3 não tem esse papel de informação de mais proximidade das populações? Em relação à RTP... Só para terminar, em 30, 10 segundos, em relação à RTP2, também gostaríamos de saber porque é que em 2017 os mínimos de audiência são históricos, inferiores ao que é normal desde 92 e o que é que se passa a passar em relação
muito
à audiência da RTP2.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra ao Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Vou só apresentar três questões muito breves, até porque o tempo me permite mais. A primeira é agradecer a clareza das respostas dadas na primeira ronda, em especial aquela que garante a manutenção das delegações regionais da RTP, é uma boa notícia. Embora na primeira ronda não tivesse explicado a emissão em simultâneo do festival e o prolongamento da final da Taça de Futebol Feminino. Entretanto, uma segunda nota, assistimos aqui uma crítica vindo dos parlamentares que suportaram o governo anterior, particularmente o PSD, parece esquecer os 4 anos que esteve no governo, ao qual adianto que o último ano, 2015, os investimentos foram metade dos 2016. Portanto, é uma nota que queria dar, que não podia passar em claro, pois me parece que este passado deve ser reavivado. Por último, a terceira questão tem a ver com uma pergunta. A ERC considera que, a nível de informação, a questão da igualdade de género carece de um olhar mais atento. As mulheres aparecem, em regra, ou como vítimas ou como estrelas televisivas. O que pode a RTP fazer mais para criar o necessário equilíbrio na questão de género? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Em pouco tempo, e depois uma questão muito importante. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Presidente, dos seus acompanhantes. Dizer-lhe que, no autoelogio que fez inicialmente, designadamente daquilo que diz respeito, e no autoelogio e no elogio do Parlamento, que fez, e não vejo disto uma crítica. Eu quero dizer que eu acompanho, que eu assino para baixo aquilo que disse, que foi muito importante a questão da TDT, foi muito importante a questão do arquivo. Há uma série de outras questões que reconhecemos a RTP ter feito e, portanto, não queremos deixar de sublinhar aquilo que foi feito. Mas é óbvio que estamos aqui assim justamente para colocar questões e eu não vou deixar de as colocar. A primeira delas tem a ver com as questões de pluralismo. Eu lembro-me de uma vez, não quero agora reincidir no caso da Madeira, lembro-me de uma vez estar de férias de Porto Santo e ter visto o Dr. Alberto João Jardim aparecer 13 vezes num telejornal, mas enfim, são questões que não têm nada a ver. É um passado, já não é, são outros tempos e não vale a pena estar a replicar isso. Mas eu queria dizer o seguinte, em relação, e porque não tenho mais tempo, vou só colocar esta questão muito em concreto. Tem a ver com os seriados que a RTP tem vindo a realizar e que me parecem uma boa opção. Quer dizer, no sentido em que a RTP se tem uma das funções da RTP, uma delas, e muito importante, é funcionar um pouco como um eixo estruturador do audiovisual. E nesse sentido faz todo sentido que dinamize as produtoras à sua volta e que daí venha depois a obter programas, enfim, dando trabalho a muita gente, mobilizando criadores, etc. Sucede que eu sempre achei que os orçamentos dessas produções eram muito baixos. E até fiquei muito surpreendido com o facto de me aparecerem aqueles orçamentos, porque realmente eu tenho alguma ideia do que são custos de produções desse tipo, e estes eram realmente muito baixos. E a verdade é que agora começamos a ser confrontados com notícias nos jornais. A última das quais, de ontem, o Ministério do Tempo. O Ministério do Tempo. Ora bem, pelos vistos, a série está, neste momento, se não está comprometida, está numa situação complicada. Houve um novo operador que terá substituído aquele que inicialmente contratualizado, que terá, suponho saber, excedido larguissimamente o orçamento que tinha. E eu gostava de ter uma explicação sobre estas matérias, porque a verdade é que podemos... O intuito é muito meritório, mas depois, quando se trabalha com orçamentos que são realmente, me parecem, um pouco irrealistas, corremos, por vezes, riscos deste tipo. Eu gostava de saber, em relação a este caso concreto, o que é que se passa, porque tenho aqui, assim, mais fascinados de atores, designadamente de atores, que dão conta de terem deixado de receber da parte de quem os contratou. Finalmente, na questão só queria uma única pergunta.
Telegráfica.
Sr. Presidente, se tem uma ideia de quando é que teremos a onda curta de novo na Guiné-Bissau, será possível?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, Sr. Presidente, agradecer-lhe as respostas claras que me deu há pouco, mas ainda insistir aqui numa questão que tem a ver com o investimento. Aparentemente, dizia o Conselho de Opinião, não foi feito todo o investimento planeado para este ano. Para 2016, para o ano 16, que não tinha sido feito todo o investimento planeado para esse ano. Já percebi pela expressão do Sr. Presidente que não será rigorosamente verdade, e eu gostava de perceber se sim ou não era verdade que não tinha sido feito todo o investimento planeado para 2016 e por que razão a ser verdade, isso mesmo. Depois o Sr. Presidente falava-nos no investimento que é preciso fazer e que havia restrições financeiras e que por isso mesmo, enfim, não seria possível fazer todo o investimento desejável, mas que poderia haver aqui oportunidades, designadamente o Festival Eurovisão da Canção. Bem, o que tenho para dizer nesta matéria, Sr. Presidente, é que há recuperação económica. E o Governo tem deitado foguetes, e bem, ainda bem, estamos todos contentes com isso, com o facto de haver recuperação económica a esse respeito. E, portanto, é hora, quando há recuperação económica, é hora de fazer os investimentos. E, por isso, o que eu lhe pergunto é se vai ser hora, em 2017, de fazermos, de facto, esses investimentos concretamente. Até porque o Sr. Ministro das Finanças acaba de anunciar que 2017 será o ano do investimento público. E, portanto, gostava de perceber se a RTP vai ser uma exceção, se vai ser cativada nesse investimento público ou se, pelo contrário, a RTP vai fazer parte desse investimento que é preciso fazer e que o Sr. Ministro das Finanças acaba de anunciar. Depois, aqui só um comentário que não é exatamente uma questão e que tem a ver com o serviço público que a RTP presta e que tem a ver com o facto de a RTP nos ter habituado sempre a lisura e a rigor na informação que nos dá e nós queremos continuar a confiar nisso. E há aqui uma questão que nos deixou algo preocupados e que tem a ver com um programa que é fantástico, que tem denunciado situações importantes e que nos tem trazido notícias realmente importantes, que é o Sexta às Nove, que há poucas semanas fez uma reportagem sobre os danos no Convento de Cristo em Tomar e que causou algum alarme público e que agora a Direção-Geral de Património Cultural vem dizer que houve falta de rigor nessa reportagem. E, portanto, eu queria deixar só aqui um apelo a que, a ser verdade o que diz a Direção-Geral do Património Cultural, que houvesse cuidado na transmissão naquilo que é transmitido, porque na verdade isto causou alguma celeuma e era importante que ficasse estabilizado e não houvesse aqui realmente problemas nessa matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria desde já de começar por dizer que na intervenção anterior que fiz, quando falei da produção externa, não estava a tecer nenhuma opinião, embora pudesse estar a fazer, mas não era isso de facto que estava a dizer. Estava a dizer que naquele que eu já identifiquei o documento, é o relatório de cumprimento das obrigações de serviço público e do projeto estratégico da RTP, vem referenciada cerca de 38% da produção da RTP como sendo produção externa, e a pergunta que eu fiz é qual é essa produção. No fundo, se podem concretizar, se é possível, mais especificamente do que é que estamos a falar quando falamos da produção externa da RTP, os programas. No fundo é essa a informação que penso que era importante, considerando a informação que vem neste relatório de cumprimento das obrigações de serviço público. E queria esclarecer, porque não estava a emitir uma opinião, estava de facto a pedir essa informação. E eu queria colocar aqui uma questão, algumas observações sobre a rádio. Eu penso, infelizmente, o que aconteceu nos incêndios de Pedrógão Grande também trouxeram mais permanentemente a questão da rádio para discussão. O PCP teve a oportunidade de dirigir uma pergunta ao Governo, a vários ministros, sobre o papel da rádio em situações semelhantes, considerando também a capacidade da rádio chegar a populações isoladas, a populações mais remotas e também pela cobertura de vastos territórios que abrange. E naturalmente que aqui pode ter um papel importante a desempenhar, tanto em situações deste tipo, como também na garantia do próprio serviço público, que tem que garantir a todos, mesmo aqueles que estão em locais mais remotos do nosso país. Mas gostaríamos de saber, porque foram estas também as questões que colocamos, é se entendem que pode ser feita uma intervenção ao nível de serviço público de rádio no apoio às populações e às operações de socorro e proteção civil, aproveitando meios e capacidades existentes, por exemplo, na emissão da onda média. E foi esta a questão que nós dirigimos ao Ministro e gostaríamos de conhecer a opinião do Conselho de Administração sobre isto, bem como uma avaliação, se é que é possível, no plano técnico, das condições existentes, dos meios necessários para uma operação neste âmbito, com emissões em permanência, dedicadas no apoio às populações ameaçadas ou afetadas pelos incêndios, considerando naturalmente as possibilidades de incidência regional e de faixas horárias da emissão da rádio. Eu penso que a rádio merece naturalmente esta valorização. Nós muitas vezes, mesmo em intervenções sobre a análise da qualidade da RTP ou do serviço público da RTP, a tendência é muitas vezes fazer uma valorização maior da televisão em relação à rádio. Nós entendemos efetivamente a rádio tem um papel fundamental enquanto serviço público. É muitas vezes o único meio de comunicação social ao qual as pessoas têm acesso. Era importante também conhecer a opinião do Conselho de Administração sobre isto e sobre estas questões concretas que o PCP aqui deixou. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E antes de dar a palavra ao Sr. Presidente para responder, gostaria de chamar a atenção para uma informação que foi aqui dada pelo Conselho de Opinião, que nenhum grupo parlamentar pegou nela, mas que acho que era importante que o Conselho de Administração se pronunciasse sobre a inexistência de um gabinete de controle de qualidade de produção na RTP. Acho que, se é verdade que não existe, é desejável que exista, porque muitos dos aspectos negativos que às vezes se encontram nas emissões poderiam ser corrigidos pela existência desse controle de qualidade. E só uma nota para acrescentar àquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Cardoso sobre as questões do não respeito do princípio da igualdade de género e da não discriminação. É que, de facto, também na RTP, e é da RTP que estamos a falar, a RTP e RDP, o reino do comentário, e não apenas do comentário desportivo, é o reino do masculino. Mas também existe no comentário político uma discriminação da representação, uma sub-representação feminina. E, portanto, gostaria também que isso fosse tido em conta pelo Conselho de Administração. E agora tem então a palavra para responder, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado. Eu vou tentar responder a uma série de questões colocadas e depois alguns temas de conteúdos vou passar ao meu colega Nuno Artur Silva. Queria começar por dizer ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, não é uma questão colocada, mas queria lhe dizer que nós, o tema da Madeira, e as pessoas na empresa conhecem-nos, connosco não há, digamos, espaços negros ou espaços obscuros. Portanto, se for considerado relevante que se volte a fazer levantamentos na Madeira daqui a algumas semanas para ouvir novamente estas pessoas, para ouvir outras pessoas, estamos absolutamente disponíveis para enviar isso. Ou seja, nós não temos dogmas, mas nenhuns, nós não fechamos o tema da Madeira, estamos completamente disponíveis para continuar a trabalhar com as pessoas, a identificar as situações, a ouvir as queixas. Connosco não há realmente dogmas fechados. Em relação aos investimentos, o tema também dos investimentos na Madeira, vamos cá ver, e o tema das que o orçamento é curto, vamos ver. Nós o ano passado duplicámos, o ano passado concentrámos também, e isto foi discutido muito aqui, os investimentos nos Açores, que estavam muito debilitados, mais dispersos, com situações de degradação física das instituições, das instalações, já há resultados. Praia da Vitória, vamos inaugurar em breve, em Ponta Delgada, rádio e televisão em conjunto com o núcleo museológico, com o estúdio virtual. Portanto, fizemos, não esquecemos as ilhas, começámos pelos Açores e depois a Madeira, seguir-se-á, com necessidades de investimento, mesmo assim, menos gravosas do que os déficits que os Açores tinham. Depois, já agora, a sugestão em relação à Venezuela, é um tema mais de conteúdos, mas nós acompanhamos dentro do possível. Aliás, o nosso repórter de rádio, Pedro Sá Guerra, até lá foi numa viagem até com jornalística, quando foi o secretário de Estado das Comunidades. Portanto, colocamos a ênfase aí, dentro do possível, e acho que temos, e depois até ficou lá mais tempo, não foi? E, portanto, acho que é um tema que temos que atender. Senhora deputada PC, o tema da onda média que o PC levanta, nós já recebemos a carta, estamos a trabalhar. Deixe dizer o seguinte, as nossas equipas, o que nos estão a sugerir é concentrar as capacidades no FM, ok? Porque em FM realmente temos mais capacidade, funciona melhor, e porque os receptores, as pessoas estão mais no FM do que no onda média. Portanto, é uma questão de onde colocar os nossos cartuchos, portanto, iremos responder em devido tempo, mas na prática, e então em situações de emergência, as recomendações das equipas técnicas é: vamos utilizar um mecanismo que tem mais divulgação, que tem mais cobertura, e que os receptores, que as pessoas estão habituadas ou preferem, ou têm os equipamentos adequados. O tema da Guiné-Bissau, volto a dizer, o tema da Guiné-Bissau é um problema criado pela Guiné-Bissau, que esperamos que se resolva. É uma decisão unilateral, é uma decisão não convencional, é uma decisão que tem sido discutida, criticada por várias entidades externas. A RTP tem todo o interesse, toda a disponibilidade em que a RTP África seja ouvida em toda a África, e que o povo da Guiné-Bissau não seja privado desse direito a pluralismo, a vários conteúdos. Há um tema também de diplomacia portuguesa, acho, não me cabe julgar, mas posso apreciar, acho que a resposta da diplomacia portuguesa tem sido corretíssima, tem sido empenhada, tem sido de acusar o toque daquilo que está a falhar. E o que está a falhar são oportunidades para o povo guianense ter acesso a mais conteúdos e, no fundo, dentro dos trâmites normais, dos protocolos, haver, obviamente, todo o empenho em que a situação se resolva. Queria antes passar a conteúdos, queria ainda três notas. Uma, falou-se muito do tema da CAVE, do financiamento. Eu ainda vos dava mais um argumento, tá bem? Mais munição. No relatório de cumprimento de obrigações de serviço público, que eu julgo que já o receberam, nós este ano incluímos comparações do financiamento da RTP com os operadores europeus. É triste, porque estamos à frente apenas da Roménia e da Albânia. Nós temos um financiamento, a nossa CAV, de 35 euros ano. A média europeia é 4 vezes. Nós comparamos mal em qualquer critério, em absoluto, por unidade de PIB, por per capita. Estamos mal em todos esses critérios. E deixa-me dizer que isto, há um relatório da EBU que demonstra claramente que a RTP foi das empresas mais fustigadas nos anos de austeridade. Entre 2011 e 2015, anos de austeridade em toda a Europa, a média dos operadores públicos, o financiamento caiu 5%. A RTP caiu 30%. E pior do que a RTP, só a Grécia. Ora, nós já não estamos numa situação como a Grécia. Portanto, em épocas de, digamos, repor as condições normais de funcionamento, dava-vos este elemento adicional. A Europa caiu 5% e nós caímos 30%. Depois, duas notas finais, antes de passar aqui ao tema dos conteúdos. Audiências da 2, nós estamos tranquilos em relação às audiências. As audiências do conjunto de canais da RTP, o ano passado, 2016, foi 17.1. De janeiro a maio deste ano é 17.1. Portanto, a situação das audiências do conjunto dos canais da RTP está absolutamente estável. É um padrão muito aceitável. Claro que há uns canais que sobem e outros que descem. A RTP3, por exemplo, duplicou. A RTP Memória triplicou. A RTP2 caiu. Dito isso, acho que não devemos entrar em frenesi nenhum. Os canais têm a sua personalidade. Nós não passamos nenhuma mensagem à diretora da RTP2, à Teresa Paixão, que está a fazer um ótimo trabalho de identidade do canal, de bons documentários, de produção alternativa, de séries, de produção até experimental. Nós não dizemos nada, mas nada, mas nada para adulterar a programação da RTP2 para ganhar umas décimas de audiências. Não é isso. Nós achamos que os canais devem ter a sua estabilidade de programação, devem ter o seu caráter, devem ter a sua identidade. E a RTP2, muito em concreto. Deixa-me dizer que o Arte, um canal franco-alemão, que tem um orçamento igual de cultura, que tem um orçamento igual ao da RTP toda junta, não atinge os 2%. E ninguém na Europa civilizada coloca em causa o Arte. Ninguém. Por fim, do Eurovisão. Deixa-nos falar um bocadinho do Eurovisão. O Eurovisão foi uma... E, aliás, viemos aqui ao Parlamento. O Parlamento fez um voto de favor, um voto de reconhecimento. É uma grande oportunidade para Portugal organizarmos a edição de 2018. Vai ser uma oportunidade para Portugal, para a indústria musical, para a RTP também. A RTP tem todas as condições para fazer estes eventos. Fomos o host do Euro 2004, Tratado de Lisboa, fizemos uma série, temos muitas capacidades. É um projeto mobilizador para as nossas equipas. Aquilo que podemos dizer hoje do orçamento é que não vai ter, vai ser um orçamento muito inferior a esses números que circulam por aí, porque muitos desses operadores tiveram que construir infraestruturas. Nós vamos aproveitar muitas das infraestruturas que existem. Não devemos falar por agora de orçamento, porque as equipas estão no trabalho, estão no terreno. E deixa de dizer, só para pôr, aliás, é algo que nós passamos a vida a dizer aos jornalistas, os jornalistas estão a perguntar quanto é que custa, quanto é que custa. Na metodologia definida para a Eurovisão, a RTP só deve apresentar um orçamento draft, desculpem o inglesismo, um orçamento vá preliminar em outubro para ser aprovado em dezembro. Portanto, estamos completamente, digamos, dentro do caminho normal. E deixa de dizer também que estamos a fazer toda a análise em termos de país, de localização, teremos todos esses temas bem presentes. E passar aqui uma mensagem de tranquilidade em relação à Eurovisão. É uma grande oportunidade para Portugal, para a indústria e para a RTP. Temos todas as condições técnicas e de equipas para o fazer. Espero que venha a ser, como outros eventos, uma oportunidade para uma certa renovação tecnológica, porque nós temos requisitos técnicos que temos que cumprir, temos que os cumprir. Estamos dentro do caminho crítico normal do processo. Temos o processo sob controle. Uma última nota antes de passar ao meu colega, e o Nuno Esteves já vai falar sobre o tema das séries, mas eu só diria que a estratégia é uma estratégia diferenciadora, como é, julgamos que tem mérito. Aqui fazemos as séries com produtoras externas. Há sempre um risco, porque nós damos capacidade, e há sempre um lado de experimentação, mas isso faz parte da situação. Nós já fizemos 10 séries, já produzimos 10 séries, até agora correram todas bem, em termos de, não estou a dizer que todas bem o produto, mas em termos de produção. Acho que este caso é um caso no concreto. Aquilo que podemos dizer, temos solidariedade com, e conhecemos algumas das pessoas que lá trabalharam e que trabalham, e lamentamos o facto de alguém estar a trabalhar e agora não estar a ser pago. A RTP cumpre tudo, paga todos os episódios que recebe, damos tempo à produtora ou a um sucedâneo desta produtora para se conseguir reorganizar e voltar a fazer o produto. Acho que também não podemos, outra vez, não podemos agora baralhar a nossa estratégia por causa de um tema. Temos de uma situação concreta. Acho que uma andorinha não faz a primavera. Ou seja, acho que temos que olhar no concreto para esta situação. Deixe-me dar um bocadinho de propaganda. Nós hoje teríamos uma série de grande qualidade, o Madre Paula, que é feito por uma produtora, que é a Vence, que não tinha capacidades em termos de ficção. Ou era uma produtora que normalmente trabalhava em documentário. E nós demos a oportunidade, apresentou um bom projeto, as equipas é que selecionaram, nós não meto nisso, e foi dada, portanto, assumiu-se o risco com um bom projeto e entregou. E, portanto, aí também estamos, a estimular o setor. Portanto, há aqui um equilíbrio entre arriscar, mas também ir gerindo. Pronto. E eu realmente passava os temas ao meu colega Nuno Artur Silva, os temas de pluralismo. Gostava que pegasse outra vez nos temas dos conteúdos da Madeira que o deputado Paulino Ascensão levanta, nos temas da igualdade de género, do gabinete de qualidade, etc. Está obrigado.
Tem a palavra o doutor Nuno Artur Silva.
Muito obrigado. Então, só muito rapidamente e de forma concreta, tentando ir a vários temas, reforçando algumas coisas que o Gonçalo Reis já disse. Portanto, em relação à questão da Venezuela, nós enviámos o repórter Pedro Sá Guerra, que é um jornalista da rádio, mas que também fez reportagem para a televisão, e ele esteve lá e esteve um período de tempo a acompanhar os acontecimentos, e a nossa atenção é permanente em relação ao que se está a passar na Venezuela, tendo em conta, em particular, as comunidades portuguesas que lá vivem. Em relação à questão das séries, hoje, salvo erro, estreamos a décima série que a RTP está, digamos, apostada em exibir e, portanto, dentro desta estratégia de criar um princípio de uma indústria de produção de um género que, lamentavelmente, em Portugal só, digamos, e aqui a palavra episodicamente faz sentido, mas só, digamos, havia uma produção muito irregular de séries. Nós estamos a investir numa produção regular daquilo que é o género mais prestigiado e mais popular na indústria audiovisual contemporânea. E essa aposta é feita com vários produtores. Produtores que produziam outras coisas porque, precisamente, raramente havia a encomenda de séries. E quando se faz esta aposta, há sempre riscos. O que eu posso dizer é que hoje estreia a décima série e o único problema deste tipo que surgiu foi precisamente com uma delas, com o Ministério do Tempo. E, portanto, digamos que não me parece que isso seja indicativo de que há um problema no tipo de apostas que estamos a fazer. Há um problema, eventualmente, com aquela produtora e com o orçamento que tinha, que, eventualmente, não terá agido. Agora, isso é a parte de risco da produção independente e a RTP não deve, a partir daqui, digamos, intervir no que é a gestão de uma produtora independente. A RTP acompanha as produções sempre na medida do possível, mas a RTP não se pode substituir à gestão de produção que cada produtora independente faz. Isto é, nós acordamos, contratualizamos um determinado valor e, a partir daí, esperamos que o que está combinado nos seja, digamos, o produto seja devolvido. Em relação ao valor que está a ser pago pelas séries, todos nós concordamos, e desde logo sabemos, a partir do orçamento da RTP, que a forma como se está a fazer a televisão em Portugal está abaixo, em termos de orçamento, dos valores médios que se faz na Europa em todas as áreas, não é só nas séries. Basta ver, e insisto naquilo que o Gonçalo Reis disse, o relatório que tem, que compara o orçamento da RTP com o orçamento de outras estações, a Albânia e a Roménia são os únicos casos de menor investimento do que tem Portugal. Com, se quiserem, até Por cima disso, não há uma Albânia-África, nem uma Roménia internacional. E nós temos, para além dos Açores e da Madeira, enfim, delegações por todo lado. Portanto, isso é que eu acho que chutamos a bola para o vosso lado, é que é um problema que nos devia fazer pensar a todos e que acho que, antes de mais, devia fazer pensar quem tem a responsabilidade de poder legislar sobre isto, sobre as questões do financiamento da RTP. Bom, em relação a outros temas, portanto, em relação às séries, nós acompanhamos e estamos preocupados com a situação de atores e técnicos que possam eventualmente não estar a ser pagos pelo seu trabalho. A melhor resposta que poderemos ter para dar no que está ao nosso alcance é manter a aposta na produção regular de séries e de outros géneros, mas aqui no caso de séries, para que eles possam vir a ter lugar em futuras produções da RTP. Aí, digamos que é o que está do nosso lado poder garantir. Em relação a este caso específico, esperamos que seja resolvido, mas não está no nosso alcance intervir ao nível dos orçamentos do que é a produção independente. Faz parte da gestão de cada produtora independente, digamos, o orçamento que recebe da RTP, o acordo que foi feito com a RTP. Em relação à produção independente e também em relação à percentagem do que é a produção independente, isso corresponde precisamente a géneros como séries, documentários, formatos originais. E, portanto, aquilo que nós estabelecemos quando entramos como estratégia foi a produção de informação, obviamente, é feita internamente, a produção dos grandes eventos, desejavelmente, deve ser feita internamente. Relembro, por exemplo, que o Festival da Canção Portuguesa foi totalmente produzido internamente. Seria desejável que nós tivéssemos mais recursos tecnológicos e humanos para poder fazer internamente estas grandes transmissões. Ainda não está a ser possível fazê-lo totalmente com recursos internos, mas é esse o caminho que ambicionamos ter, tal como os programas de fluxo do dia de manhã e da tarde devem ser feitos internamente. O resto está nas nossas obrigações de investimento em produção independente fazê-lo e, portanto, tentamos fazê-lo. Em relação à questão da informação, o tema do 6 às 9 e da reportagem referida foi discutido pela Direção de Informação. Obviamente faz parte do papel dos jornalistas discutirem o seu próprio trabalho e tenho notícia de que essa reportagem foi muito discutida e nós estamos sempre a produzir muitos géneros diferentes de informação, muitas vezes em cima da hora, muitas vezes com uma pressão que não tem a ver, não dá tempo às vezes para, digamos, fazer um duplo cheque de tudo, e muitas vezes acontecem reportagens que poderão não ter, digamos, toda a confirmação que deveriam ter. Insisto, não, isso não é um tema que nos diz respeito a nós, a administração, mas sei que a Direção de Informação discutiu esse tema e que, digamos, que há esse cuidado da Direção de Informação em permanentemente avaliar o trabalho que está a ser feito e perceber que se pode ter ido, que pode ter sido menos bem feito numa ou noutra altura. Em relação à final da taça, foi a primeira vez que foi transmitida uma final da taça de futebol feminina. Não vamos tirar esse mérito à RTP1. O que aconteceu foi que foi um fim de semana particularmente complicado, em que havia esse jogo, que, digamos, por azar, ou aqui neste caso, não sei se por azar, mas foi para prolongamento e, portanto, caiu em cima da transmissão de um concerto que estava todas as televisões públicas, muitas televisões estavam a transmiti-lo e a RTP não quis ficar de fora desse concerto. Atenção, a emissão do futebol não foi interrompida, o jogo não foi interrompido. O que aconteceu foi uma opção da direção de programas da RTP1, legítima, está no âmbito do que a direção de programas pode fazer, de transmitir em janela uma parte e foi só uma parte, foi só o prolongamento. Depois o que aconteceu foi que não foi dada em direto a entrega da taça, mas depois no telejornal isso foi dado, e também foi a opção do diretor de informação não dar isso a abrir o telejornal, porque havia uns atentados que tinham acabado de acontecer. E, portanto, aqui entramos nas opções editoriais que serão, felizmente, sempre discutíveis. E não cabe ao Conselho de Administração e dizer para fazer de uma maneira ou de outra. Foi uma opções legitimamente tomadas pelo diretor de programas da RTP1 e pelo diretor de informação da RTP1. E, portanto, como todas as outras opções, são discutíveis. Nós achamos que aqui o que nos interessou valorizar foi a RTP1 posicionar-se como o canal dos grandes acontecimentos, Portanto, aqui no perfil dos canais, isto está muito claro, a RTP1 é o canal generalista, transversal para todos os públicos, que muitas vezes puxa acontecimentos porque se justifica, porque acha que isso deve ser muito importante para todos os públicos. RTP2 é um canal cultural, RTP3 é um canal de informação, RTP Memória é um canal de arquivo, digamos, de apresentação do material de arquivo. RTP2 tem também a programação infantil, como sabem. Dentro das audiências, o que posso dizer é que a tendência é para que todos os canais generalistas vão tendo mínimos históricos. Todos, a SIC, por exemplo, está a ter um desses momentos. Ou seja, com a ida para o cabo e agora ainda por cima com o digital, a tendência é para a fragmentação de todos os canais. Aquilo que o Gonçalo Reis disse é que é importante reter. Com todas as apostas que temos feito na qualificação, na diversidade de conteúdos, numa aposta clara de serviço público, a audiência global da RTP está estável. E, portanto, há uma explicação muito simples para a pequena descida da RTP2, que é uma pequena descida. A ida para a TDT, ao oferecer mais conteúdos à RTP, é natural que tire um bocadinho à RTP2 para dar à RTP3 e à RTP Memória. As pessoas têm ao seu dispor mais oferta à RTP. E, portanto, é natural que pessoas que estavam na RTP2 possam agora poder variar mais entre a RTP3 e a RTP Memória. Portanto, eu julgo que a explicação é muito simples e é esta. E, no geral, e na oferta global da RTP, o que é importante é que os valores estão estáveis. E, sobretudo, estão estáveis com afirmações de diferenciação e de qualidade de conteúdo muito significativas. Nós deixámos de ter programação horizontal, passámos a verticalizar a grelha. Temos coisas como, por exemplo, documentários na RTP1, às segundas-feiras à noite, apostas que são arriscadas do ponto de vista da audiência, mas que julgo que reforçam a marca RTP e aquilo que ela deve ter de distintivo. Portanto, em relação a isso, também queria dizer, em relação à Madeira, os programas que refere, julgo que estamos aqui com um grande delay. O Barómetro, que é o programa em que participava o tal empresário Luís Miguel Sousa, dito por si, dono da Madeira, esse programa acabou há 2 anos, quer dizer, estamos a falar de um programa que já não tem antena há seguramente muito tempo. O outro programa que referiu, que julgo que é a primeira página, tem 4 duplas, entre as quais há este senhor Luís Sousa, que é representante de uma empresa de tecnologias e aparece no painel das tecnologias. O próprio facto de ter dito que um programa tem 3 apoiantes de Cavaco Silva, há quanto tempo é que Cavaco Silva não concorre às imunizações? Quer dizer, estamos a falar de uma realidade que me desparece ter aqui um desfazamento grande. Agora, dito isto, o subdiretor de conteúdos da Madeira é avaliado, responde à ERC, isto é, há queixas na ERC que eu saiba não. Portanto, vamos lá ver. Como? Bom, mas enfim.
Esse portanto, é outro assunto, não vamos agora entrar em diálogo.
Portanto, a questão que nós dizemos é, há uma autonomia da direção de informação. As queixas devem ser feitas à entidade reguladora. Nós não temos conhecimento que existam queixas. Aquilo que nós passamos, e quando disse a preocupação para outros setores estarem representados, trabalhadores, com certeza que sim. E essa preocupação nós passamos para os diretores de conteúdos todos, que aliás falam entre si o facto de ele não ser tutelado, ele subdiretor de conteúdos pela Direção de Informação de Continente, não quer dizer que não haja uma colaboração regular entre eles. Pronto, em relação aos painéis femininos, estamos de acordo. Essa, digamos que é os painéis com mais participação. É uma preocupação, passamos essa preocupação aos diretores, sei que eles a têm também, mas sei também que muitas vezes isso não é feito com regra e esquadra, ou seja, há oscilações. Os painéis, como sabem, da outra vez que viemos cá, falavam no equilíbrio entre painéis esquerda e direita. Há aqui equilíbrios vários que são feitos e que devem ser vistos no longo. As amostras não devem ser pequenas amostras, mas grandes amostras. Dito isto, acho que há um trabalho a fazer ainda pelo equilíbrio de género. Sim, senhor. Em relação à proximidade da RTP3, é uma preocupação. A acionar as delegações, posso dizer que um dos planos que existe é para que haja, por exemplo, desde já nas eleições autárquicas, uma grande cobertura das eleições autárquicas pelo lado da proximidade, indo ao terreno e ouvindo os autarcas locais. Julgo que... Ah, o gabinete de qualidade. Cada direção de programas tem os seus mecanismos de aferição da qualidade, desde os produtores delegados, aos leitores de guiões, no caso das séries, até todo o tipo, quer dizer, a RTP, se há uma coisa que a RTP é, é muito escrutinada, não só pelo Parlamento, mas por Conselho de Opinião, CGI, etc. Conselho de Acompanhamento da 2. Portanto, os controles de qualidade a vários níveis existem, e internamente também. Agora, a RTP é uma televisão também dinâmica, que muitas vezes é feita. Fazer televisão não tem os mesmos ritmos do que escrever um livro ou fazer um filme. É feita muitas vezes com urgência, com sentido de urgência, e muitas vezes, e particularmente, por exemplo, a nível dos textos de rodapé, acontecem erros ortográficos que são escritos no momento e que já não vão a tempo de ser corrigidos. A nossa preocupação é que isso aconteça o mínimo de vezes possível, mas nem sempre é possível controlar isso. Julgo que cobri mais ou menos todas as preocupações concretas, espero não me ter esquecido de nenhuma. Queria só reforçar a questão da Eurovisão como uma grande oportunidade, não só no contexto estrito do que é fazer um festival da canção, mas na possibilidade que isto nos dá para poder modernizar tecnologicamente e abrir a possibilidade de a RTP fazer outros conteúdos que, associados a este grande evento, possam trazer às várias grelhas dos vários canais de rádio e televisão alguma diversidade também, que não se esgotam só nas canções da Eurovisão, mas que as complementam. E é isso. Obrigado.
Muito obrigada, foi muito esclarecedor. Agradeço os comentários que fizeram, as respostas que deram, as informações que trouxeram. Foi uma longa jornada. Estamos às 2h20, ou seja, muito pouco tempo temos já para antes de iniciar os trabalhos da tarde. Agradeço, de facto, a presença e todos os contributos que deram para esta audição. E como estamos a aproximar-nos do verão, desejo-lhes umas boas férias. Obrigado.